A nossa intenção é que as grandes empresas portuguesas, as grandes empresas que têm capital português e também muitas que possam ter capital estrangeiro e muitas que estão lá fora e possam vir investir para Portugal, tenham condições para termos oportunidades. Sem investimento não há oportunidades de emprego. Sem investimento não é possível aumentar o salário médio. Já agora, eu aproveito a ocasião, porque também abordou esse assunto, que o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos confundiu, mais uma vez, o rendimento médio e o objetivo que está inscrito no Acordo de Concertação Social com o salário médio. Só para que saibam qual é a diferença, hoje em Portugal, o rendimento médio são 1.500 euros, ou cerca de 1.500 euros, e o salário médio são cerca de 1.300 euros. E, portanto, o objetivo que está no Acordo de Concertação Social é sobre o rendimento médio e não sobre o salário médio. Sobre o salário mínimo, sim, Sra. Deputada Mariana Mortágua, nós queremos atingir e até, se possível, superar o objetivo que está no programa do Governo. Mas, evidentemente, que para isso nós temos de ter mais crescimento da economia e temos de ter, mas eu não estou a condicionar. Eu não estou a condicionar, eu estou-lhe a dizer quais são os pressupostos. Os pressupostos é uma economia que gera uma taxa de crescimento maior e é uma produtividade que ajude também as empresas a terem a disponibilidade para pagar melhores salários. Aliás, é também por isso, para ter melhor produtividade e para ter maior capacidade de pagar salários, que nós queremos baixar os impostos sobre os rendimentos das empresas para que elas possam ter disponibilidade financeira para investir mais. É investindo mais em inovação, é investindo mais em conhecimento, é investindo mais em recursos humanos, pagando melhores salários, que as empresas podem criar mais riqueza. Não compreender isto, francamente, é ter uma visão que está hoje ultrapassadíssima do ponto de vista histórico daquilo que são as bases de uma sociedade ativa, pujante, moderna, com capacidade de poder acolher o crescimento da sua economia e, por via disso, ter também capacidade para reter o seu capital humano. Senhora Deputada, pode insistir as vezes que quiser. Este Governo, quero dizer-lhe também aqui, olhos nos olhos, não é permeável a nenhum interesse. O nosso único interesse é o interesse das pessoas e o interesse nacional. Não é correto, nem é honesto dizer que a EDP veio para o Governo. Nem veio a EDP, nem veio empresa nenhuma para o Governo. No Governo estão pessoas qualificadas, estão pessoas desinteressadas, estão pessoas que largaram as suas vidas profissionais para servir o interesse de todos. Nós não nos queixamos das nossas circunstâncias, mas também não podemos aceitar que a Senhora Deputada possa lançar assim uma atuarda sem ser responsabilizada. Isso não é a melhor forma de nós termos um diálogo positivo ao nível parlamentar e espero sinceramente que, para além do boneco que ensaiou para as televisões, se preocupe verdadeiramente com aquilo que é o programa do Governo e com aquilo que é o conteúdo para a vida das pessoas que está no programa do Governo. Reconduzir esta discussão ao caso da EDP parece-me, sinceramente, que é um ato menor desse ponto de vista. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, permitam-me nesta primeira intervenção que faço nesta Câmara deixar uma saudação, um alerta, um compromisso, a pergunta e uma certeza. Uma saudação aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais das Forças Armadas, militares, técnicos, professores, auxiliares, oficiais de justiça, bombeiros, todos aqueles que com a sua luta e com a sua ação vão obrigar, mas é que vão mesmo obrigar o Governo a cumprir com as promessas e a resolução dos problemas. O alerta é para todos aqueles que justamente ambicionam uma vida melhor, ainda para o facto de ainda o Governo estar a iniciar funções e já soarem justificações para não cumprimento daquilo que estava devidamente anunciado. Que governo é este? Que programa é este? Sobre os direitos dos trabalhadores, reformas, combate à injustiça, às desigualdades, à precariedade, aos horários desregulados, considerações vagas, novos ataques, soluções, nada. Sobre salários, demagogia e contenção é a palavra de ordem. numa altura em que cai por terra o mito da produtividade, esse mito do qual o Governo sustenta parte da justificação do seu próprio programa. É que hoje é claro que os salários evoluem muito menos do que o ritmo e crescimento da produtividade. O Governo e os seus aliados da concentração da riqueza nas mãos de uns poucos, à custa de quem produz a riqueza, que são os trabalhadores, procuram sempre justificações para travar o aumento dos salários, para travar a maior redistribuição da riqueza, mas encontram sempre, mas sempre, razões para fazer mais favores aos grupos económicos e para retirar ao Estado as condições e os meios para cumprir as suas funções, como é o caso agora com a redução anunciada do IRC. Há impostos que, de facto, deviam baixar. E aqui fica a primeira pergunta. Está o Governo disponível para baixar o IVA na eletricidade, no gás e nas telecomunicações? Vai o Governo ser um verdadeiro passa-cheques aos grandes interesses do grande capital? Vai continuar as parcerias público-privadas rodoviárias a sacarem 1.000 milhões de euros por ano de dinheiro público? Vai promover mais privatizações e parcerias público-privadas, essas que são um instrumento de retirada dos direitos, das garantias da soberania do país e também um grande foco da corrupção no nosso país? Vai manter os benefícios fiscais de 1.600 milhões de euros aos grandes grupos económicos? É desta que a banca vai passar a suportar o aumento das prestações da habitação, essas prestações que apertam a vida a milhares de pessoas? São respostas a estas questões que se exigem e as respostas a estas questões, Sr. Primeiro-Ministro, também definem caminhos e opções. Sr. Primeiro-Ministro, do PCP contará com a firme combate e oposição ao Governo, firme combate e oposição aos objetivos e aos projetos que unem, entre outros, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Este é o compromisso do PCP com os trabalhadores e com o povo. Sabemos bem o caminho que querem trilhar, sabemos bem o caminho que querem retomar. Não alimentamos ilusões, rejeitamos um programa de Governo que é negativo pelo aquilo que afirma, mas também é negativo por aquilo que omite e que está claramente ao serviço dos grupos económicos, dos seus interesses, e esses interesses são interesses incompatíveis com interesses dos trabalhadores e do povo. Para finalizar, deixo a certeza e a convicção de que os trabalhadores, os reformados, a juventude, o povo, todos aqueles que justamente exigem e exigiram a mudança, que exigem salários, reformas, acesso à saúde, à educação, aos serviços públicos, à justiça, à habitação, ao combate à corrupção e às suas causas, esses que exigem respeito e dignidade, todos esses que exigem uma vida melhor, essa vida melhor a que têm direito, não vão baixar os braços perante ataques e roubo aos seus direitos e vão exigir, isso sim, com a sua luta, resposta aos problemas de todos os dias. Senhor Primeiro-Ministro, fica o desafio. Não iluda os problemas do nosso país e, acima de tudo, não iluda as dificuldades dos que cá vivem, dos que cá trabalham e dos que cá estudam. São estes que precisam de respostas e não aqueles que têm os cofres demasiado pequenos já para os lucros que acumulam. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Saúdo também não só a sua pessoa, como toda a bancada da CDU, do Partido Comunista, e dizer-lhe que nos separam, como sabemos, muitas coisas, quase tudo, diria, mas isso não nos impede de promover um diálogo democrático também com a sua bancada. Quero, aliás, testemunhar a minha própria experiência em 16 anos de parlamentar, da vantagem que foi muitas vezes poder contar com o contributo positivo do Partido Comunista e dos seus deputados para encontrar soluções legislativas e políticas mais condizentes com o objetivo de servir o país e de servir os portugueses. Quero igualmente associar-me à saudação que aqui fez a quase todos os trabalhadores da administração pública. Não posso estar mais de acordo de que em quase todos os setores da administração pública há hoje razões para que os profissionais estejam ou frustrados ou pelo menos inseguros relativamente ao seu futuro. Sabemos bem que há hoje em Portugal um problema transversal a toda a administração pública, que se está a refletir até numa incapacidade crescente de recrutamento e também de retenção de capital humano na administração pública. É nosso propósito, e deve ser o propósito do país, poder dar também à administração pública fatores de atratividade para que nós possamos ter os melhores a trabalhar nos serviços públicos e, por via disso, a servirem o interesse das portuguesas e dos portugueses. Sobre a questão fiscal que colocou, eu tenho de lhe responder o seguinte. Mais uma vez, reiterando que não é possível baixar todos os impostos e muito menos é possível baixar todos os impostos de uma só vez. Portanto, a nossa prioridade foi estabelecida. É verdade que nós temos um índice de tributação enorme e que atinge todas as formas de tributação, incluindo a tributação indireta. Mas a prioridade do 24º Governo é descer os impostos sobre o rendimento do trabalho. É essa a nossa prioridade e nós assumimos-la. Nós entendemos que é, do ponto de vista da justiça relativa, o melhor caminho para podermos tratar a igualdade de oportunidades em Portugal e, do ponto de vista económico, é também o melhor caminho para poder incentivar os trabalhadores portugueses a darem o seu esforço, a darem o seu compromisso na obtenção de melhores resultados. Por isso, nós agimos relativamente à descida da taxa do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e, ao mesmo tempo, também estimulamos os ganhos de produtividade relativamente à parte da retribuição que possa estar associada a níveis de desempenho. É uma opção política assumida. Eu registo a pretensão do Partido Comunista em estender o desagravamento fiscal a outras áreas da nossa fiscalidade, mas com a intenção de mantermos um caminho de equilíbrio financeiro e orçamental, que possa também ele ser um estímulo para o aumento do investimento, para a segurança do investimento, para a atração de investimento direto estrangeiro, que motive a criação de riqueza e que, através disso, possa também trazer o pagamento de melhores salários, nós optamos por descer a tributação sobre o rendimento do trabalho. Finalmente, dizer ao Sr. Deputado Paulo Raimundo que teremos seguramente muitas ocasiões em que vamos discordar e teremos muitas ocasiões em que o Partido Comunista, a CDU, apresentarão ideias alternativas. Mas espero sinceramente que consigamos ter um debate político elevado e que termos como roubo não sejam utilizados. Vi que utilizou, ainda que en passant, essa expressão. Acredito que no âmbito das diferenças políticas que temos, eu tenho a minha convicção mais profunda que, no objetivo de servir o país e de alcançar mais bem-estar para a vida das pessoas, nesse objetivo nós estamos de acordo. E se estamos de acordo nesse objetivo, era importante que pudéssemos não diminuir aquilo que é o desempenho de cada um. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tenho agora a palavra do Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros concidadãos nas galerias, caras e caros colegas, desejo-vos de um excelente mandato. Senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, desejo-vos boa sorte, aquela boa sorte que, sendo a vossa e a sua pessoalmente, seja também a do país perante os desafios e que desafios que temos pela frente. Há uma guerra na Europa, há uma necessidade de reconverter a União Europeia, ela vai alargar-se por imperativo geopolítico, não há no programa de governo nenhum horizonte de como alterar o cofinanciamento de fundos para o tipo de fundos que em 2030 ou 2031 serão preferencialmente os nossos e não aqueles da coesão de que dependemos até agora. Temos o desafio das alterações climáticas, o LIVRE defende o novo Pacto Verde e tem-no estruturado, o Governo não dialogou sobre isso e tem medidas, mas avulsas, não estruturadas no novo Pacto Verde. Temos uma revolução no mundo do trabalho com a inteligência artificial, ela é citada aqui e acolá no programa do Governo, o LIVRE defende a criação de uma agência portuguesa de inteligência artificial, o programa do Governo não diz nada sobre isso. E não diz porque não falámos antes. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, há pouco, por lapso, referiu-se ao programa de governo como programa eleitoral.